Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 272º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, está tudo, ok? Um bocadinho cansado e é tal cena, meu, é tal cena. Voltámos a levantar 200 quilos de leg press. Por isso, pá, se há pessoa que tem direito a alguma coisa, sou eu. Se há pessoa que pode exigir alguma coisa, sou eu neste momento. Nem que seja estar cansado e ter direito a isso. Mas então vamos lá. Primeiro, estou a gravar na quinta-feira, dia 7 de março de 2024, véspera do Dia da Mulher, ok? Pelas 19 horas em ponto. 19 horas, é verdade. Uma quinta-feira. E porquê, pá? Porque mais uma vez, pá, teremos aí um fim de semana, ok? Fim de semana que, entre outras coisas, terá eleições. Por isso, claro que será ocupadíssimo. Mas, já. Yeah. Então, vamos começar por onde? Pá, vamos começar com uma pequeninha cena que aconteceu no outro dia, que era... Imaginem. Acho que já aconteceu a todos tirar print e mandar para um grupo errado. Ok? Acho que já. Agora, o que eu não sei se aconteceu a todos foi tirar print e mandar para o grupo em que se tirou o print. Estás a ver? E então aconteceu isso com o grupo dos patronos do podcast, em que eu tirei print de uma cena que era para mandar para a senhora engenheira. E pá, mandei. Mandei mais uma vez para o grupo dos patronos. Então foi um bocado triste. Porque imaginem, há cenas que eu mando só porque, por exemplo, às vezes digo alguma cena no podcast e digo-lhe, olha, isto aqui vai ser motivo de ataque. E quando me atacam, eu então mando esse print, estás a ver? Mas, já, desta vez correu mal, por isso tenham atenção. Tenham atenção quando tiram print, a quem é que mandam esse print. Mas, já. Então, avançando agora sim para temas, eu gravei o episódio na sexta. Exato, gravei o episódio na sexta, porque foi depois do concerto de Idols, que Idols tinha sido na quinta. E então, nessa mesma sexta-feira, houve o segundo jantar da Sociedade do Euromilhões. E então, pá, como eu tinha dito, era uma sociedade que começou, sei lá, com... Não sei se foi com 12 pessoas ou assim. Neste momento somos 13, mas este jantar só fomos 12 porque um só entrou depois do jantar. E então, pá, fomos mais uma vez ao restaurante Cancelas, em Aldão Guimarães, que, pá, é ok. É ok, não, é bom. Acho que se pode dizer que é bom. E principalmente, meu, lá nas entradas tem lá... duas ou três entradas que são assim, que havia diferentes, que são bué da boas, meu. Tenho uma que é tipo um queijo que leva abacaxi e leva assim um molho tipo de compota e pá, essa combinação é incrível. E depois também tinha uma ou outra que também eram muito boas, mas essa aí do queijo, meu, essa aí do queijo destaca-se. Mas então pá, lá está, era aquele jantar de grupo, ou seja, meu, vir entradas a torto e a direito, ok? Depois cada um escolhia a sua comida, bebida também a torto e a direito, por isso, já, yeah, estávamos bem. E então lá está. Como era jantar com o pessoal da empresa, tirando alguns que são ex-colegas, estás a ver, que estavam na sociedade e continuam na sociedade, porque, já, yeah, o sonho de ser multimilionário é o que comanda a vida, vá. E então imaginem, nós tínhamos algum dinheiro na banca, vá, e como agora ia entrar outra pessoa, nós, ok, vamos gastar este todo, que foi acumulado pelos participantes, e pá, o restante paga-se depois à parte. Deu tipo, mais 5,70€, acho eu, a cada um, por isso, tranquilo, estás a ver? E pá, lá está. Como são todos colegas de trabalho ou ex-colegas, o assunto trabalho surge quase sempre, estás a ver? Mesmo que às vezes queira evitar. Mas então falámos de mais cenas além de trabalho. Até que, imaginem, nós estávamos assim numa mesa redonda e depois tinha assim duas mesas retangulares, vá, para completar o resto das pessoas. E então eu estava nessa tal mesa redonda e na testeira da mesa retangular estava a famigerada pessoa que no jantar passado contou uma história de amor emocionante. E tipo, imaginem, eu não sei se já vos aconteceu isto, que é, estão a falar, ok? Mas depois ouvem assim uma conversa de lado, ou então uma voz que conhecem, que vos chama a atenção, estás a ver? Ou então uma conversa do tipo, pá, eu conheci isto de algum lado. E então não é que começas a ouvir, pá, a Paula, meu, a Paula de Tavira, meu, era o meu grande amor, tipo, é o amor da minha vida. E tipo, ai, eu não acredito. Ele está a contar exatamente a mesma história. E tipo, basicamente repetiu a mesma história, ok? E pá, isso só prova uma cena. Ok? Isso só prova que, já, yeah, é oficial, era mesmo o grande amor da vida dessa pessoa. Porque, imaginem, se fosse só aquela cena de hahaha, estava bêbado, acho que não voltas a repetir a mesma história, estás a ver? Acho que se voltas a repetir é porque te bateu mesmo. Então, pá, então foi interessante. Foi interessante porque parecia quase um déjà vu. Porque, imaginem, estávamos no mesmo restaurante, ok? Só estávamos numa sala diferente, porque desta vez não nos subia na cabeça. Estávamos com as mesmas pessoas, ou quase as mesmas pessoas, tirando uma ou outra alteração, e tínhamos a mesma história de amor. Por isso, o único ponto a mais que este restaurante teve foi beijos na testa de um senhor careca, ok? E talvez haja um vídeo, de um desses registros. Mas, já, foi de veras interessante, E então, isto foi na sexta, depois, tipo, eu, sei lá, nós saímos do restaurante depois da uma da manhã, acho eu. Depois da uma ou depois da meia-noite, já não me lembro, mas pronto, foi depois de um desses horários. Depois foi chegar a casa, dormir tal, depois tinha de acordar cedo, que era para editar o podcast. Quer dizer, eu não tinha de acordar cedo, só qual é o problema? Pá, galos. Galos existem e galos acordaram-me, e então eu, ok, já que estou a pé, vou tentar ser produtivo. Se fui, não. Não fui, peço desculpa, ok? Mas não fui, mas pronto, consegui entregar o episódio, isso é o mais importante. E então, pá, lá está, meu, tinha de editar tudo no sábado, porquê? Porque no domingo, lá está, mais uma vez, a cena de namorar jovens empreendedores de festas da aldeia é complicado, ok? É complicado, e então, pá, um gajo para apoiar faz estas cenas, e então, no domingo, meu, eu posso afirmar no domingo que acordei antes das 6 da manhã, porque tínhamos uma excursão que começava às 7, ok? E é isto, ok? Acho que, tipo, quando me falam de amor, acho que é isto. É, ah, o que é que o teu namorado já fez por ti? Tipo, ele acordou num domingo antes das 6 da manhã, ok? Para me acompanhar. Tipo, se isto não é uma prova de amor, bom para o caralho. Não sei o que é. Mas então imaginem, nós acordámos, então, tomámos pequeno almoço, tudo super tranquilo, despachámos-nos, porque lá está, porque às 7 tínhamos autocarro na junta de freguesia. E tipo, a junta de freguesia é em frente à casa de senhor engenheiro, por isso era tranquilo. Qual é o problema? O problema é que nós vemos lá os autocarros, nós, ok, temos de nos despachar. Quando estamos a chegar aos autocarros, os autocarros partem, nós. Ei, eu não acredito, ficámos em terra, foda-se, a sério, ficámos em terra, acordámos às 6 da manhã para nada, caralho. E depois lá está, depois descobrimos então que os autocarros iam sair da Tasca, ok? Da famigerada Tasquinha meio século, ou Taberna meio século. E então foi só aquele mini ataque cardíaco, depois percebemos nós, ok, também é bué da perto, por isso podemos ir lá na boa. E então fomos lá ter, e tipo, porque é que então o arranque ficou aí? Porque imaginem, supostamente ia-se fazer uma paragem a meio do caminho para tomar o pequeno almoço, mas pá, como estava tempo de chuva, então decidiu-se tomar o pequeno almoço lá. Por isso, há pequeno almoço servido às 7. Claro que eu não tomei, ok? Porque já tínhamos tomado em casa. Guardámos uma fatia de bolo de chocolate para comer no caminho, porque lá está, a minha mãe não queria um otário, ok? Então guardámos. E pá, partimos à aventura. Partimos à aventura, pá. Mãos dadas, ok? E fomos à aventura. E tipo, imaginem, eram 7 da manhã, ok? E tipo, estava a tocar Zé Malhoa no autocarro. Estava a tocar não sei o quê, até que lá está, imperou Zé Amar. O cowboy da viola imperou naquele autocarro e pá, e foi a loucura. Quando começa a tocar Zé Amar, o pessoal fica louco. Depois só se retirou Zé Amar, e agora, aqui é um ponto sensível, para tocar Kim Barreiros, que pá, a sério, Kim. A sério, caralho. Kim Barreiros, que depois de participar num álbum de homenagem a Zeca Afonso, vai fechar o comício do Chega. E tipo, acho que nunca mais se pode olhar para eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha da mesma forma. Porque agora sabemos quem é a cabritinha e chama-se André Ventura, ok? Mas, já. Yeah. E então, pá, estava a loucura. Imaginem, nós éramos das pessoas mais jovens do autocarro. Tipo, e eu aqui estou a incluir-me que é para parecer jovem, estás a ver? Porque havia pessoas mais novas do que eu, mas pronto, estávamos ali nas pessoas mais jovens, de resto era tudo pessoal mais velho do que eu. E era pessoal que, sei lá, que cantava as músicas de Zé Amaro, que batia palmas quando era preciso e tudo. Pá, se eu sabia as letras, claro, ok, porque tenho uma fã aqui em casa, por isso não posso desiludir as pessoas. Mas então, pá, imaginem, Fomos então, ok? Parámos no Peso da Régua, lá numas caves de vinho do Porto para provar. Pá, vinho do Porto incrível, vinho do Porto branco, ok? Que é como manda a tradição para beber de manhã. Muito forte. Se eu me lembro da marca, não. Estavam lá a vender, mas tipo, acho que era bué da triste. Imaginem chegar a casa com vinho do Porto. Que é que os meus pais iriam pensar de mim? Não. Mas então estava bué da bom. Principalmente porque sabia a pato, ok, então isso é sempre bom. Mas então fizemos lá a paragem e tal, houve um pessoal a tirar umas fotos e não sei o quê, e depois voltámos então para o autocarro, e depois houve sempre uma parte engraçada que o motorista estava sempre bué da simpático e tinha aquela voz da rádio, estás a ver, e ele então dizia, senhores passageiros, queria desde já agradecer toda a cooperação nesta viagem, vamos agora fazer aqui uma pausa em Peso da Régua para provar vinho. Antes de mais, queria agradecer. Primeiro, estava-me a esquecer. Primeiro, ele ainda disse que o Peso da Régua, que agora, além dos vinhos do Porto, é muito conhecido pelos cruzeiros que atravessam o Douro. Por isso, se um dia quiserem fazer um cruzeiro, recomendo muito, porque já fiz e então parece-me uma experiência agradável. Por isso, vamos fazer aqui uma pausa para provar vinho do Porto. E queria pedir desculpa por algum transtorno na condução, se aconteceu alguma coisa. Peço imensa desculpa, mas não se volta a repetir. Estás a ver? Este tipo de cenas. E tipo, era sempre isto, antes de todas as paragens. Parecia que estávamos quase num avião, estás a ver? Por um lado é fixe, porque estava a ser simpático. Por outro lado, estava ali na linha ténue de ser demasiado gentil. Ok? Demasiado gentil. Mas então pronto, parámos do Peso da Régua. Vinho do Porto, muito bom. Muito bom. Seguimos então novamente. E pá, fizemos só uma pausa de 15 minutos em São João da Pesqueira, que pá, eu nem saí do autocarro, ok? E depois fomos então, pá, para Vila Nova de Foscoa. E pá, Vila Nova de Foscoa, meu, que lá está, é conhecida por quê? Por pinturas rupestres. E bem, atenção, e bem, porque só é conhecida por isso, por mais nada. E eles bem tentam emplacar outras cenas, tipo, ai, ah, temos amendoeiras em flor. Caguem para as amendoeiras, meu. As pessoas estão-se a cagar. As pessoas só vão a Foscoa para ver pinturas rupestres, ok? Se vão para outra coisa, estão erradas. Que é mesmo assim. E então, pá, eu quando soube o roteiro da viagem e quando o senhor engenheiro me disse, ah, vamos parar para almoçar em Foscoa. E eu, ah, engraçado, porque quando eu e José Lopes fizemos a Nacional 2, foi o sítio onde eu comi pior. José Lopes acho que comeu pior para o Alentejo, porque houve um prato que ele pediu tipo lulas ou potas ou caralho, e estava bué da podre. Mas tipo, eu lembro-me perfeitamente do que jantei em Foscoa, porque nós tínhamos ficado na Pousada da Juventude, e então depois fomos à procura assim de um restaurante relativamente perto, e pá, fomos a um restaurante em que a pessoa não nos queria atender, ok? E serviu-nos tipo uns filetes cansados com arroz seco, e tipo, era isto, uma travessa de alumínio cheia de arroz seco e um filete. E pá, por amor de Deus, meu, por amor de Deus, tenha alguma atenção ao que está a servir. Mas tipo, atenção, antes fosse isso o nosso almoço, nós então fomos à procura, tipo, seguimos e lá está, qual é o problema? Estávamos numa excursão que era uma no meio de várias excursões, porque estava tudo cheio de autocarros, e então, claro, os restaurantes estavam todos cheios, e então nós andámos à procura, o primeiro está cheio, vamos ao próximo, também está cheio, vamos a não sei quem, também está cheio, nós foda-se. E então, encontramos lá um, atenção, aqui quando digo encontramos, é só porque lá está, a camaradagem, acima de tudo. Encontramos lá um, e lá está, pá, é a segunda vez que eu estou a fazer uma refeição em Foscoa. Se o atendimento continua a ser uma merda, eu posso deduzir, dada a minha experiência e nesta pequena sondagem que fiz, que 100% do atendimento em Foscoa é uma merda. Porque se em duas experiências, das duas que tive, o atendimento foi uma merda, posso deduzir que é esse o padrão de Foscoa. Então imaginem, nós primeiro pedimos uma mesa para três. E a senhora ficou tipo, foda-se, só três? Vamos ocupar uma mesa de quatro e só são três. E logo aí, pá, eu fiquei, foda-se, a sério, caralho? É só menos uma pessoa. É lá, pronto, vão ali para aquela que está ali. Está ali aquela. Nós, ok. Depois, isto é só cenas a acontecer. A senhora engenheira foi à casa de banho e ficou enojada. Ok. E lá está, pá, isto é uma regra básica, que é, quando a casa de banho de um estabelecimento não está bem limpa, pá, isso diz muito acerca do estabelecimento. Eu também fui e, tipo, percebi, a senhora engenheira disse-me, eu nunca mais volto àquela casa de banho, eu compreendo a tua dor. Porque, tipo, imaginem, há uma cena que é, tu consegues detectar pelo nível de sujidade, consegues detectar há quanto tempo aquela casa de banho não foi limpa, estás a ver? E, tipo, aquela já estava num nível... Tipo, como é que eu posso dizer? O urinol tinha marcas, estás a ver? Tinha, assim, marcas de guerra. E, tipo, notava-se que não tinha sido limpo à bué. Estás a ver? É nesse nível que nós estamos. Pronto, não vamos a mais pormenores, que é para não chocar a tradicional família portuguesa. Então, pá, estávamos lá. Depois, então... Pedimos o que é que queríamos, não pedimos entradas. Mais uma vez a senhora ficou com uma cara de ofendida, tipo, ah, tenho a certeza que não querem, temos aqui umas azeitonas, temos não sei o quê, nós, não queremos, é só o prato. E lá está, o que é que era o prato, meu? Naco de vitela e depois vinha com batata a murro e uns grelos. E tipo, se José Lopes achou que os grelos de Montalegre eram cansados, os legumes de Montalegre eram cansados, devia ter provado estes grelos. Porque, pá, estavam ali uma cena qualquer. Eu, quando vi a forma como foi servido, eu comecei-me a rir porque lembrei-me das três metades de batata de Mirandela. Isto porquê? Porque imaginem, vinha então naco de vitela, ok? Vinha mal passado, logo aí ganhou-me pontos, porque eu, ok, a pessoa sabe que é mal passado que se serve. Só que lá está, numa mesa ao lado, também tinha vindo naco de vitela. E o que é que se passou? Nessa mesa ao lado, que devia ser uma dose, o naco de vitela vinha de um lado e do outro lado vinha batata a murro numa cama de grelos, vamos dizer assim, porque os grelos estavam por baixo das batatas a murro. A todo o comprimento da tábua, eu, ok, bem servido. Nós ali pedimos dose e meia, porque éramos três pessoas, era eu, senhora engenheira, e a avó de senhora engenheira, e imaginem, era exatamente a mesma tábua, e vinha então de um lado vitela, ok? Do outro, metade de vitela e ali um cantinho só com legumes e batatas. E é tipo, vai para o caralho, meu. Somos três pessoas e tu metes tipo seis batatas? Se tanto? Por amor de Deus, isto é uma filha da putice. Porque lá está, porque tínhamos o padrão da mesa ao lado que trazia muito mais batatas e legumes, estás a ver? E então, pá, sei lá, a senhora engenheira comeu, sei lá, uma ou duas fatias de vitela e foi tipo, não, esta carne não presta. A avó de senhora engenheira estava no mesmo mood que eu, ok? E tipo, saco... E imaginem, há duas cenas que me fodem totalmente. Uma é chegar atrasado às cenas. Sempre que acontece chegar atrasado, fico totalmente fodido. E a segunda é desperdiçar comida. Tipo, eu só desperdiço comida em último recurso. Eu às vezes, meu, forço-me a comer merdas que nem são assim nada demais. E ali foi o caso, estás a ver? Ali foi o caso, porque era tipo, eu não queria deixar tudo na mesa. E então, pá, tentei comer o máximo possível. Mas já estava ali no ponto de, ok, isto não está nada demais, estou só a comer porque sim. É porque me preciso de alimentar, porque não sei quando é que vai ser a próxima refeição, porque estou numa excursão, ok? Mas pá, foi bué da triste. Mas calma porquê? Porque nós ainda continuávamos em Foscoa, porque só íamos partir, sei lá, às 3h30, acho eu, ou 4h15, acho que era assim qualquer cena. E então, descobrimos que lá numa das ruas principais ia haver um desfile etnográfico. E nós, olha, já que estamos aqui, por que não aproveitar esta coincidência? Ah, atenção, antes disso ainda fomos a um café, tomar o café e comer umas bolachas de amêndoa, ok? As bolachas estavam boas. E depois ainda fomos a farturas, ok? Porque imaginem o estado em que nós estávamos depois do almoço para precisarmos disso tudo. Para precisar de, um café com uma bolachinha e uma fartura recheada. Estás a ver? Estávamos nesse nível. Mas então depois ficámos lá então a olhar para um ecrã, porque estavam lá duas jovens a fazer umas piadas. E pá, imaginem. Estás a ver quando é aquele humor popular em que as pessoas dizem palavrões e o caralho. Pronto, elas ali estavam, sei lá, a falar do tamanho da pila, estavam a dizer que, sei lá, gajos com 20 podem foder todos os dias, gajos com 30 duas vezes por semana, esse tipo de cenas, estás a ver? E acabam, o pessoal aplaude e tal, e vem o presidente da Câmara Municipal de Foscoa falar. E qual é a primeira cena que ele diz? Ele diz isto, e tipo, não estou a abrir aspas porque não apontei o que ele disse, mas ele disse isto. Ele, toda a gente sabe que a mulher de Vila Nova de Foscoa é conhecida pela sua inteligência. E isso explica porque é que estas duas senhoras não são de Foscoa. Tipo, ele disse assim algo parecido. E depois vem então a dizer lá, é que nós estamos a ser transmitidos em streaming para todo o mundo. Tipo, ele estava bem contente com a palavra streaming. Ele estava aí lá, estamos aqui em direto em streaming para todo o mundo. Por isso, ele basicamente lançou um, vamos lá ter cuidado com a linguagem. Foi isso que o gajo quis lançar, estás a ver ele? Por isso, é preciso ter aqui um bocado de cuidado para não chocar as pessoas que estão lá em casa. E tipo, caralho, meu. Aquelas pessoas provavelmente foram contratadas para animar a cena. Ao serem contratadas, quem as contratou devia saber minimamente o que é que elas fazem. Porque não foi, haha, já estamos em Foscoa, aquilo só serve maus almoços e maus jantares, por isso vamos animar aquilo. Não. Quem as contratou devia saber minimamente o que é que elas estavam a fazer. O público estava a gostar. E vens tu, meu, presidente da Câmara, com essa atitudezinha de merda, tipo, pessoas que dizem palavrões não são inteligentes. Foda-se, esquece. A senhora engenheira estava ao meu lado e foi, ai, tu ouviste mesmo que eu, yeah. Ele acabou de lhe chamar, porra. Que então, tipo, foi bué da bizarro, foi bué da bizarro. Mas então, calma. Ainda continuámos em Foscoa, porque depois, então, tivemos lá, então, o tal desfile etnográfico, que ia ter, tipo, 50 carros alegóricos, ou não sei o quê, que basicamente eram carrinhas de caixa aberta com alguma cena atrás. Tinha lá algumas cenas interessantes, ok? E não é preciso ir a Foscoa para ver desfiles etnográficos. Na Póvoa de Lanhoso também tem. Calma. Calma, haters. Mas então, depois, senhora engenheira diz, ah, já está quase na hora, é melhor irmos para o autocarro. Aqui faltavam tipo 15 minutos para irmos para o autocarro. Só que lá está. Senhora engenheira e a avó de senhora engenheira tinham vontade de fazer aquele xixizinho gostoso. Ok? Tipo, eu não, meu. Eu já tinha feito no WC merdoso do restaurante. Nunca mais... Ah, atenção, vamos lá ver. Agora, pá, deixem-me cá ver, a ver se eu encontro. Porque o restaurante chamava-se Taberna Barriga Verde, acho eu. Como é que é possível? Como é que é possível? Tem 4.5 estrelas no TripAdvisor. Meu Deus. Meu Deus, mas tem 4 terríveis. Por isso vamos ver aqui os 4 terríveis. Péssimo. Aqui uma avaliação 23 de agosto de 2023. Péssimo. Lugar péssimo para fazer uma refeição. Carne dura. Não havia fruta para sobremesa. Muita arrogância no atendimento. Siga, vamos para cima deles. Ui! Caralho, meu, eu adoro isto, eu adoro isto. Isto tem resposta no TripAdvisor. David Costa. E tipo, aqui atenção, é David com E no fim. Por isso, sabes perfeitamente que não dá para te meteres com esta pessoa. Proprietário da Taberna Barriga Verde. Respondeu a esta avaliação. Começando, vírgula. Falando da fruta, já deu para ver quem é. Temos-lhe a dizer que é um lugar tão péssimo que estamos sempre cheios. Tipo, bro, estás sempre cheio porque tens 4 mesas, caralho. Também assim não é fácil. Tens 4 mesas para 4 pessoas. Claro que estás sempre cheio. Que a carne era tão dura que limparam um costeletão de 800 gramas tudinho. Estava tudo ótimo, até à parte da fruta. Que não tínhamos. Não somos obrigados a ter, nem temos arranjado propósito para si. Acrescentámos que apesar de estarmos a lidar com clientes, não somos escravos de ninguém, nem aturamos birras. Uou! Sendo que você já era de idade e tem apenas um contributo no TripAdvisor e é para não saberem quem é, a tentar deixarem-me mal, pois hoje é tão fácil, utilize tão bem para deixar elogios por onde passa. Não utilize apenas para ver o que está aberto e o que têm para oferecer. Concluímos que arrogante é tão relativo e fácil de usar para rebaixar, mas a sua disposição para com quem o atendeu e vice-versa foi sempre em tom alegre e de brincadeira, a refeição quase toda. Por isso, deixe-se lá de inventar e não se esqueça que recebe o que espalha. Continuação. Caralho, meu. Isto aqui promete. Outro. Falta de educação. Grande mal educado. Só pela postura, devia ter vergonha de estar aberto. Aconselho a não frequentarem, nem experimentarem. É triste ver pessoas na restauração assim. E aqui o tal David Costa respondeu. Não servimos pessoas mal educadas e alcoolizadas, muito menos fora de horas. Foda-se. Ui, pá, tenho aqui... Pá, agora também vou ler. Também só são 4. Fome de criar bicho. Péssimo atendimento. Aqui da turista lusitana. Que também, pá, só tenho uma avaliação por isso. Não sei até que ponto, meu, o pessoal só criou contas mesmo para atacar aqui. Mas pá, até agora não vi mentiras, mas pronto. Na taberna propriamente dita, espaço bonito e com bom atendimento, perguntei se serviam almoço a famílias. Disseram que não. Para esse tipo de almoço, me indicaram ser no número 8 da mesma rua e que pertence ao mesmo grupo. Fui lá e entrei e estava totalmente vazio. Eram 13h30 e pedi uma mesa para 7 pessoas. Disseram-me que não serviam almoços para tanta gente assim à última hora. Perguntei porquê e a resposta foi porque não. Estavam lá dentro 3, 4 funcionários, um deles o responsável. A fazer o quê? Não sei. Aliás, isto foi um sábado e na primeira semana de agosto, em que toda a vila de Foscoa, quase todos os restaurantes estavam fechados. E não era feriado nem dia de festa. Até aos bombeiros fui perguntar que raio se passava naquela vila. Cheguei à conclusão que agentes de Foscoa estão aí anos-luz de aproveitarem o potencial turístico que aquele sítio tem. Exatamente, turista lusitana! Exatamente! Sinto-me representado, caralho. Sinto-me representado. Mas calma. Calma que agora vem a resposta. E desta vez não é do David, pá. É aqui de outro user qualquer que também diz que é proprietário do Barriga Doce. Por isso vamos lá ver. Levámos muito a sério as nossas avaliações e não tolerámos mentiras nem argumentos absurdos e caluniosos. Antes de mais, não pode criticar algo que não usufruiu. Ei, calma lá, caralho. Calma lá. Se uma pessoa vai a um restaurante, pede uma mesa para 8, diz-lhe que é noutro sítio e vai a outro sítio e diz, ai não, não servimos porque não, calma lá. Só aí já merece. Mas pronto. Seguidamente, estamos a trabalhar com casa cheia desde junho. Impossível num sábado à hora referida estar vazio. Claro, casa cheia, lá está, voltámos para as 4 mesas. Terceiro ponto. Num sábado não haver restaurantes abertos é extremamente duvidoso. O que revela que veio à deriva e desinformado em relação ao local. Existem mais de 15 restaurantes nesta área. A internet serve para pesquisar e não só para vir difamar ao TripAdvisor. Tipo, bro, tu com esta resposta, claro que pareces mal criado, caralho. Pá, aprendam a saber receber críticas, meu. Mas pronto, vamos continuar. Não temos culpa da sua ignorância em relação a pontos de referência. Ui. Quarto ponto. Tinha reserva? Não. E na altura de verão, regemos-nos pelas reservas. Nem nos recordámos de si, nem sei quem é. Nem desejámos saber. O que sabemos é que o que diz é impossível. Para finalizar, vem passado um mês reclamar de algo que não tem qualquer razão. Porque acordou arreliado, ou lhe correu mal a vida, ou assim. A sua conversa não bate de todo certo e está a arranjar desculpas esfarrapadas para deixar uma crítica e ter razão para quem lê. Tenha paciência, recomendámos-lhes que antes de ir a algum lado, informe-se, reserve atempadamente e verá que não terá mais problemas. Tenha vergonha e não goze com quem trabalha e quer mostrar o melhor. Não minta para ter razão. Seja feliz e boa sorte. Pá, tipo, estas respostas fazem crer que, já, estava tudo bizarro. Mas, já, vamos então ao último. À última crítica, que se chama Comida Ordinária, de 12 de março de 2022. Só assim se pode classificar a comida apresentada. Não tinha qualidade, parecia lavagem para porcos e a quantidade também é uma amostra. Aconselho a todos não experimentarem, pois vão dar o vosso dinheiro por mal entregue. Só querem vender vinho e não queriam trazer carta para poderem cobrar o valor que querem, porque na carta tinha o vinho normal 9,5€ e aos clientes que não pedem carta levam 11,5€. A desculpa de não darem a carta era porque íamos ver coisas que não tinham. Só tinham 2 pratos, lombo e pernil no forno, com os mesmos acompanhamentos. 10€ o prato individual, que além de fraco nem quantidade tinha. Este estabelecimento não devia estar aberto ao público de tão fraco serviço de cozinha e de mesa. Não recomendo a ninguém. E tenho aqui uma foto. Pá, cansadíssimo. Ai, mas isto é outra mesa. Ai, isto é outra sala. Filhos da puta, tinha outra sala. Cotários do caralho, tenho outra sala, meu. E não nos disseram nada agora. Pá, agora vamos ler a resposta. Boa noite. Antes de mais, já esperávamos esta avaliação da sua parte, pois foram pessoas que lamentámos desde o início ter aceite. tendo recusado pessoas que se poderiam ter sentado na vossa mesa com uma atitude menos hostil. Ok? No dia mais movimentado do ano, em que sim, apenas tivemos dois pratos disponíveis, informação da qual foram avisados previamente, enquanto havia fila para garantir lugar, embora compreendamos que se não aceitassem, teriam sérias dificuldades em arranjar lugar noutro estabelecimento onde pagariam mais e também com pratos limitados. É lamentável que questionem a qualidade e quantidade. A fotografia é tirada a meio da refeição para dar a entender que foram assim servidos. Mas tanto nós como vocês sabemos que não. Até porque lamberam bem o prato. Mas a comida era para porcos. Classificámos nós ordinária à sua linguagem, tal como o seu comportamento no dia em que nos visitou. Os vários clientes à sua volta concordaram e respiraram de alívio no momento da vossa saída, que chegaram a partilhar esse desabafo com o staff. Nunca adulteramos preços. Sim, queremos vender bom vinho, pois não temos vinho de boxe, apenas garrafas de vinho da região. Mas para quem não viu a carta, especula bem. Se tivéssemos comida para porcos, tinham comido bolotas. Estamos completamente tranquilos. A nossa classificação geral representa a nossa qualidade e quem nos conhece e visita, bem como quem vem a estas plataformas, sabe que há sempre alguém assim ruim a querer denegrir casas que tanto trabalho e suor levam para construir. Classificamos de cobarde a vossa atitude, que apenas tenho uma avaliação e seja para tentar difamar e especular. Por isso, já pá, só foi mesmo responder aos péssimos e tipo, não se devia, meu, não se devia, porque é tal cena, meu, imagina. Tu dizes que com o atendimento as pessoas foram mal educadas e tu vens responder do tipo, ai não, tu é que és um filho da puta, caralho, mal educado foste tu. Tipo, bro, a partir daí perdes logo a razão, perdes logo a razão. Isto tudo para dizer que pá, se calhar vamos ter de começar a prestar mais atenção às avaliações negativas porque... Lá está. Mas é tal cena, meu. Tinha 85 avaliações e a maior parte é 5 estrelas. Por isso, até que ponto dá para confiar? Estás a ver? Até que ponto? Mas, já, vamos ter de focar mais nas negativas porque senão é complicado. Mas então, já, pá, foi só triste. Foi só triste. E então, como eu estava a dizer, vínhamos então para o autocarro, que eu já me perdi aqui no meio do TripAdvisor. Vínhamos então para o autocarro, só que lá está. A avó de senhora engenheira e senhora engenheira queriam então fazer xixi gostoso. E ah, era aqui que eu estava, no xixi gostoso, e depois fui para o TripAdvisor e perdi-me. Só qual é o problema? Elas não eram as únicas a querer fazer xixi gostoso, ok? E então estava uma fila de velhas que queriam fazer xixi, ok? Estava uma fila de velhas. E porquê é que é importante dizer aqui velhas? Porque aconteceu uma coisa com a senhora engenheira, ok? E então é importante reforçar que haviam velhas na fila. E então aquilo estava a andar a conta gotas, ok? Estava a andar a conta gotas. Até que chegou ao ponto de a senhora engenheira dizer-me, Zé, vai por favor à casa de banho dos homens ver se está vazia, que eu preciso mesmo de ir à casa de banho. E então, pá, eu como bom namorado que sou, pá, abri a casa de banho dos homens e disse, está vazia, podes ir lá. E então outra senhora aproveitou-se logo, também bom, sim, outra sanita, também bom. E depois um balhote também queria, um balhote também disse, ah, também vou fazer xixi. Vais, seu tarado. Mas então pronto, foi à casa de banho dos homens e ficou despachada. E então ela diz, má, tenho uma cena para te contar. E eu, ok. E entretanto, uma funcionária que estava lá, porque aquilo era meio um ponto de turismo, meio uma estação de camionagem, tinha assim merdas para vender e o caralho, e tinha lá WCs. Ok, e o pessoal só queria os WCs. E então essa tal funcionária louca estava a dizer, há casas de banho na estação, aqui a fila está muito grande, podem ir indo para a estação. E tipo, é de avisar, ok, porque é tipo, pá, deixa as pessoas mijar, ok. E então, ela depois veio à beira da senhora engenheira e disse, a menina está grávida? E ela, não. E ela, mas veja, pode estar hoje. E a senhora engenheira diz, ai não, já fui à casa de banho, ah pronto. Então está resolvido. E tipo, imaginem, aqui se nota a importância de conhecer todas as perspectivas da cena. Porque imaginem, o que eu pensei foi, foda-se, ela está a chamar a guarda à minha namorada? E depois pensei, ai, será que ela vai tipo ler a mão e dizer, será que não está mesmo grávida? Tipo, assim, eu pensei nessas cenas bué da bizarras. Só depois é que entendi que, a sério que estás a fazer isso, meu? E então depois, a senhora engenheira é que me disse, ela, olha, é a segunda vez que ela 80 que eu passo à frente na fila. A primeira vez queria-me dar a chave para a casa de banho dos deficientes. E atenção, mais uma vez, velhas na fila. E tipo, ela não deu a chave a mais ninguém e queria dar à senhora engenheira. Se se sentiu atraída por ela, provavelmente, porque é bué da fácil sentir-se atraída por senhora engenheira. Mas tipo, controlem-se, caralho, controlem-se. Imagina, queria-lhe dar a chave, queria insinuar que ela estava grávida para passar à frente da fila e tipo, estavam lá idosas. Tipo, estava lá uma senhora que até dava pena que ela mal conseguia andar e pá, por favor, davas-lhe a chave a ela, caralho. Mas já, bué bizarro, bué bizarro. Depois, então, ainda fomos mais uma vez no autocarro a ouvir novamente Zé Mar, porque fãs exigem Zé Mar, nem que seja repetido. E então fomos até Mirandela, em que, pá, comprei alheiras, ok? Que serão o jantar de hoje, por isso tenho de me despachar a gravar, que é para amassar uma alheira de Mirandela, para depois poder dar a verdito a ver se são boas ou não. Mas, já, e depois, então, viemos para casa e ainda conseguimos vir mais cedo. Pá, não ganhei um presunto, meu. Fiquei triste. Pensei que ia ganhar um presunto, porque venderam lá rifas e tudo. Mas, pá, não consegui. Não consegui, infelizmente. Ganhou uma senhora que o presunto era quase o tamanho dela. Por isso, não sei até que ponto isso era justo. Porque se pusessem numa balança, se calhar o presunto pesava mais do que a senhora. Mas pronto. E então só parámos lá para tomar uma bebida quente e comer qualquer cena. E então depois viemos para casa. Ainda conseguimos chegar mais cedo, por isso... Isso foi o mais importante. Mas pá, lá está. Tirando o almoço louco, podia ter sido boa a viagem. E tipo, até foi, porque o tempo até ajudou, porque não teve assim um tempo péssimo. Mas já, foi que ia ver triste. Que ia ver triste a parte do almoço. O que também foi triste foi que, pá, voltaram as reuniões de porta-voz. É verdade, voltaram. Agora, porta-voz tem novas funções e tudo, tipo, isso é uma cena que acho que nem vale a pena comentar aqui. Mas então voltaram as reuniões de porta-voz. E tipo, pá, as saudades que eu tinha disto. As saudades que eu tinha disto porquê? Porque é de loucura total. É loucura total. E é pessoal totalmente louco que não tem noção da função que ocupa. E pá, a cereja no topo do bolo da loucura foi uma porta-voz. Porque imaginem, aquilo divide-se por... Há várias hierarquias, estás a ver? Há tipo, sei lá, funcionário normal, depois acima em cada equipa tenho porta-voz, que também é um funcionário normal, apesar de agora ter umas funções diferentes, e depois tem tipo um chefe para cada equipa e depois tem um chefe para cada segmento, ok? E então imaginem, uma porta-voz pediu um aumento para o chefe, pá. Pediu um aumento para o chefe. Porquê? Porque era um braço direito dela e tipo, bro... Tipo, pá, no máximo tu és o braço direito do chefe, não o contrário. E tipo, e pedir aumento para o chefe, meu? Tipo, pá, ok, chupem pilas à vontade, mas ao menos não engolam tudo, meu. Não metam bolas e tudo à boca, tenham um bocado no som, senão podem morrer engasgados, caralho. É que até a própria pessoa da chefia ficou, peraí, eu ouvi bem? Tu estás a pedir aumentos para os chefes, é isso? E ela, sim, que eles ajudam muito. E tipo, bizarro, bizarro. Mas pá, é bom conteúdo, meu, bom conteúdo, porque, sei lá, bizarro, bizarro. Nem sei. Tipo, é que tens a ver aqueles momentos em que tu derretes e estás tipo a olhar para o teto e a pensar, não, isto não está a acontecer. Porque atenção, porque nem consegues olhar para a cara da pessoa enquanto ela está a falar, senão acho que não consegues disfarçar, estás a ver? E então olhas para o teto e pensas, não, a sério? A sério que isto está a acontecer? E então, pá, incrível. Incrível. Mas, já, vamos então, antes de ir para as recomendações culturais, pá, temos então eleições no domingo, ok? Isto não é um apelo ao voto, até porque o episódio vai ir ao ar na segunda. Isto é só uma previsão daquilo que, bah, eu queria que acontecesse ou daquilo que pode acontecer. Então, pá, o que é que eu queria que acontecesse? Queria que houvesse uma maioria à esquerda. Era isso que eu queria. Mas sem maioria absoluta para o PS. Era isso que eu queria. E com isso, sei lá, o máximo de partidos possíveis. Que era para ser difícil de se governar. Mas também para acabar com aquela gabarulice do PS. Tipo, ah, caralho, nós temos maioria absoluta, estás a ver? Então, pá, imaginem, uma maioria que tivesse PS, Bloco, PCP ou CDU, vá, Livre. E até o PAN. Até o PAN também pode ir. Pá, isso seria o cenário perfeito para mim, ok? Porque acho que quase todos esses partidos têm medidas interessantes. Ok? E assim, tendo mais um bocado de voto na matéria, teriam mais poder negocial do que só PS com maioria absoluta. Isso viu-se, por exemplo, na Geringonça, em que foi possível, sei lá, o PCP conseguiu sacar creches gratuitas, conseguiu baixar o valor dos passes de transportes, por isso, pá, se pode parecer pouco, pode, mas tendo em conta o número de deputados que conseguem, podem conseguir ter uma maior margem negocial, estás a ver? Agora, o que é que pode acontecer? Pode acontecer PS ou AD ganharem, isso pode acontecer. Pá, eu cheira-me que o PS irá ganhar, porque eu sei que as sondagens estão a dar AD, sei que as sondagens estão a dar isso, mas apesar de tudo, eu acho impossível um partido num ano e tal perder assim tanto eleitorado ao ponto de perder eleições, estás a ver? Porque é tal cena, o PS tinha muito por onde perder, mas eu acho que deve conseguir ali uns 32% na boa, estás a ver? E não vejo a AD a ter mais do que isso, porque chega, irá roubar votos. Mas então, o que acho que pode acontecer é, imaginem, PS ganhar, mas haver uma maioria de direita mais extrema-direita, ok? E aí será só interessante. Aí será só interessante porque aí teremos de ver Luís Montenegro se é homem ou rato, ok? E o PS tem a mesma cena. Por isso, pá, esse era o cenário... Porque imaginem, eu preferia mil vezes ter AD mais Iniciativa Liberal com maioria absoluta, as duas conseguirem ter a maioria absoluta, do que ver, sei lá, PS a ganhar, mas a AD aliar só chega para chegar ao poder. Estás a ver? Por isso, vamos ver o que é que acontece. O sonho ideal seria o Chega perder no número de votos e de deputados, mas acho que é quase impossível, tendo em conta as sondagens, porque lá está, mais uma vez, temos de nos guiar por elas, porque elas raramente erram, como se viu nas últimas eleições. E então, então não sei bem. Não sei bem o que esperar, mas lá está, quando este episódio sair, já vão saber o que esperar. E essa é a vantagem de estarem no futuro. Mas já, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais.
Ok, nas recomendações culturais começámos então com um podcast português e pá, é só um podcast no singular porque lá está, pá. Eu tenho visto isto do Luiz, dele dizer que o podcast que parou no tempo, que não se reinventa e pá, já não sinto que há aquela cena que dê assim um bocado de tesão, estás a ver? Parece que é tudo um bocado do mesmo. Se calhar estou a perder o vício deles, não sei. Mas então, Recomendo então um podcast novo do Expresso chamado Um Homem Não Chora. E recomendo a entrevista do dia 26 de Fevereiro com o Ricardo Araújo Pereira. E tenho aqui outra que também deve ser boa e interessante, que é com o Paulo Pedroso, que se há pessoa que tenha motivos para chorar, talvez seja ele. Mas, achei boa e interessante ele dizer que... falou mais uma vez da famigerada avó dele. Então é sempre interessante ver essa ligação. Por isso gostei do episódio. E achei boa e piada ele assumir que... teve de recorrer à terapia quando o Benfica perdeu o campeonato, taça e Liga Europa. Por isso, depois na música. Pá, tenho aqui 5 álbuns, ok? 2 portugueses e 3 estrangeiros e 3 em língua portuguesa. Por isso, começamos então com o álbum do Hélio Moraes, que pá, acho que se pode dizer que é o álbum solo de estreia, porque o outro era com o Projeto Moraes, mas basicamente é a mesma cena. É que nem sei até que ponto não devia juntar tudo, estás a ver? Mas pronto. Ok, aqui numa entrevista ao Sapo Mag, ele diz: não sendo sobre a pandemia, este disco chegou com ela e com a necessidade de fingir que a minha vida, a de um músico, tinha propósito. O questionamento desse mesmo propósito acabou por me levar ao passado. Um passado que se impôs nas letras sem que eu tivesse sentido grande controle. Decidi assumir que era chegada a altura de contar esta parte da minha história. Por isso, é ok o álbum. Eu continuo a gostar mais dele enquanto baterista de Julinda Martini e do Cassol, mas isso acho que é normal. E então vai estar aqui a tocar a música para que chegue ao fim. Ok, nem tinha reparado que também é com a Cláudia Carreira, a baixista de Julinda Martini.
Haja quem
Pois, então, na música internacional. Pá, vamos para Kelly Malone com o álbum All Life Long. Eu acho que já tinha recomendado aqui um álbum dela. E pá, imaginem. Se eu... Vamos primeiro ler a review aqui da Pitchfork. Foda-se, eu pensei que tinha visto a review na Pitchfork, mas afinal estou confundido. Mas pronto, imaginem. Se eu tivesse de definir este álbum, eu diria que é quase uma filha perdida do Hans Zimmer na banda sonora do Interstellar. Porquê? Porque quem viu Interstellar e quem segue minimamente YouTubes e cenas, há um canal no YouTube chamado Screen Junkies e tem uma cena chamada Honest Trailers. E no Honest Trailer de Interstellar dizem que o Hans Zimmer adormeceu no órgão, pá. E aqui, pá, parece quase a mesma cena, porque é sempre quase a mesma música, estás a ver? Mas, já, eu gostei. É, assim, uma cena instrumental, por isso não é, assim, nada de wow, meu Deus, incrível. Mas gostei. E, sei lá, pode estar a tocar a música que dá no meu álbum, All Life Long. Pois, então, vamos para a música cantada em português, mas que não é portuguesa. E vamos, então, para a banda brasileira chamada Carne Doce, uma banda de Goiânia, que lançou o álbum Sererê. Lançou no 1 de março. Pá, eu gostei. Era uma cena que eu desconhecia, já tinha visto algumas pessoas a comentarem e a recomendarem. Por isso, interessante. E vai estar aí a tocar a música Na Bad. Vamos para uma banda do Porto, mais precisamente de Gondomar, que pá, eu achava que estavam parados, porque imaginem, eles só tinham lançado o álbum de estreia em 2017, chamado Linhas de Baixo, e desde aí nunca mais tinham lançado nada. Ah, e tinham lançado o EP Circunvalação em 2016. E então, tipo, imaginem, 16, 17, e depois nunca mais lançou nada, e agora voltaram em 2024 com o álbum São Gunão. E pá, é tudo que a música underground portuguesa pode oferecer. Então, bué pesado, bué da forte, gostei muito, e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Rio Tinto. E depois, para terminar, e este sim está na Pitchfork, o novo álbum da Faye Webster, Underdressed at the Symphony. E então, pá, já conheci esta Faye Webster, principalmente porque o último álbum dela, o de 2021, I Know I'm Funny, chamou a atenção. E então, pá, eu comecei a ouvir, comecei a segui-la e tal. E então, vi que tinha lançado álbum novo, eu, ok, deixa-me ouvir. Lá está, fui ouvir depois da Idols e eu, não posso porque vou ser injusto com a miúda. E então, ouvi agora, depois do concerto já ter passado, e tipo, amei o álbum. E então, a Pitchfork diz o seguinte: O último disco da cantora e compositora da Atalanta explora vibrações de jam sessions acústicas livres. É aparentemente um álbum de rompimento, mas em vez de desabafar, ela parece mais reservada do que nunca. E tipo, amei. Simplesmente ouçam porque ela tem uma voz bué docinha. E tipo, tragam esta mulher a Portugal. Eu não sei se ela já veio, mas tragam esta mulher a Portugal, por favor. Faye Webster, aqui ela só tem dois álbuns na Pitchfork, não sei se já lançou mais, deixem cá ver. Já, tem álbuns desde 2013, por isso tem aqui poé das cenas ainda para ouvir. Mas está tudo bem. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Thinking About You. Pá, é isto. Terminámos com a Thinking About You, que é provavelmente a música que eu tenho ouvido mais nos últimos tempos, porque desde que comecei a ouvir este álbum estou apaixonado por esta música. E é isto, pá. E é isto. Espero que tenham votado, porque se não votaram, pá, eu vou-vos dar na cabeça. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.